Este programa descreve cenas fortes e não é recomendável para pessoas sensíveis. Todas as pessoas aqui citadas tiveram seus nomes retirados de documentos públicos, autos de processos e matérias que saíram na imprensa, respeitando as vontades daqueles que se recusaram em conceder entrevistas quando os contatamos. Caso algum dos citados sinta-se desconfortável e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato@projetohumanos.com.br.
No episódio anterior,
se a criança estiver viva, né, seu coração batendo ainda, bombeando, né, se você fizer um entalho no pescoço, ele vai fazer um, como se fosse um jato, vai fazer uma parábola, sabe, para frente, né. Se tiver morto, né, se tiver o coração já tiver tido a parada cardíaca, né, aí ele só vai realmente sangrar.
E o segundo que é isso, né, essa ideia de que o ser morto, né, assim, não pode ser feito assim.
Olhando como tudo teve DNA humano, minha tendência agora é mais ainda achar que realmente ter sangue humano.
Ter DNA, né, agora...
DNA humano.
Outra possibilidade de se detectar DNA humano no alguidar encontrado na loja seria pela saliva. Uhum. Existe alguma possibilidade do pai de santo ter cuspido no alguidar? Existe alguma prática ritualística nesse sentido?
Sim. Por exemplo, é comum quando você tem que, de alguma forma, temperar as imagens, você pega e tem que... Você ingere álcool, cachaça, geralmente, e cospe sobre as imagens isso. Fazer mão no candomblé é uma coisa difícil, cara. Não é uma coisa simples. Entendeu? Tipo, não é todo mundo que vai, que começa e faz, assim, são muito poucos.
O que me chateia é esse caso continuar vivo ainda, sabe? Porque eu acho que é o tipo do caso que tinha que se esquecer, sabe? É uma coisa que teria que passar, ter um fim, que parece que não tem fim.
Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o 33º episódio do Caso Evandro, a 4ª temporada do Projeto Humanos. Se você não ouviu os episódios anteriores, pare, volte e ouça em sequência. Este episódio abre a última parte do Caso Evandro. Essa parte será dedicada à pergunta mais difícil que temos em mãos. Quem matou Evandro? Eu já preciso avisar que não dá para ter grandes esperanças de que, neste momento, exista uma resposta correta ou até satisfatória. O que eu posso fazer é apenas mostrar os caminhos que o Grupo Tigre seguiu nos 3 primeiros meses que investigou o caso, focando em alguns suspeitos principais. Apenas no último episódio é que eu vou revelar a minha hipótese sobre o que eu acredito que aconteceu. No processo do caso Evandro, há um anexo chamado Dossiê X. Por um bom tempo após as prisões, ninguém sabia da existência dele. Quem o notou pela primeira vez, aparentemente, foi o advogado Figueiredo Basto, que na época chegou a dizer que a promotoria estaria escondendo materiais do processo. Essa afirmação nunca teve grandes consequências, já que a promotoria alegava que esses documentos não eram secretos e que só foram anexados depois ao volume de número 10 do processo, porque o próprio Grupo Tigre teria demorado a entregá-lo. Por ser parte do 10º volume, é que vem a letra X do seu nome, sendo a letra X o algarismo romano para o número 10. Boa parte do dossiê X já estava anexada nos primeiros volumes do processo, mas havia coisas novas nele também, então é justo dizer que há sim coisas novas. Contudo, ao olhar da justiça, que entendia que o caso já havia sido solucionado, os materiais não anexados não seriam tão importantes assim. Claro que essa não era a impressão da defesa. Entre vários documentos, o dossiê X possui anotações e relatórios do Grupo Tigre. Lá, há fichas criminais de potenciais suspeitos que moravam no litoral do Paraná na época e que teriam algum histórico de homicídio ou até de doenças mentais. A maioria desses nomes nunca gerou grandes linhas de investigação, por isso eu não vou nem mencioná-los aqui, pois não há muita coisa a dizer sobre eles. A ideia é, então, contar os casos de testemunhas e suspeitos que mais tiveram a atenção do Grupo Tigre. É consenso que a operação do Grupo Águia da Polícia Militar destruiu e contaminou o trabalho de investigação que estava sendo feito. A partir das prisões, tudo vira um misto de confusão e paranoia. Por isso, eu quero tentar olhar para antes de toda a loucura que o caso se tornou e ver se algo pode ser aproveitado. Então, vamos voltar no tempo e olhar para o primeiro suspeito preso pelo caso Evandro, antes dos 7 acusados. Lembro daqueles episódios que eu fiz sobre o Edésio e de como ele dizia que um amigo dele tinha sido preso como laranja? Esse é um bom exemplo de como as prisões e as paranoias estragaram tudo. Aqui está Edésio falando brevemente sobre isso no seu depoimento de 92.
Então chegou aí na delegacia?
Agora, por esse tempo, me levaram ali na delegacia.
Depois que já estava o processo andando?
Já, depois que o processo já tinha andado. Aí me levaram lá, mas lá não
depois
falei
prisão,
nada.
Depois da prisão deles?
Isso, depois da prisão.
E daí por que você não foi ouvido lá?
Porque eu temia. Eu temia a polícia, entende? Porque assim como eles pegaram um amigo meu, entende, que entrou de laranja, eu acho que a polícia, eu já havia imaginado, já aberto de, depois que aconteceu isso, que a polícia estava tentando acobertar, entende? Porque eles tinham o troço na mão para descobrir as pessoas circulando entre eles e eles não tomavam providência. Então eu fiquei super amedrontado com isso, sabendo que...
Mas o senhor chegou aí na delegacia?
Edésio dava a entender que o seu amigo, chamado Juarez, havia sido preso como laranja para cobertar o crime supostamente cometido pelas Abade. No julho de 2005, Diógenes deu a sua leitura sobre o acontecido, inclusive sugerindo que a prisão de Juarez teria sido um jeito da prefeitura enganar a polícia.
Que fatos que o senhor presenciou ou testemunhou para dizer que, por exemplo, a polícia civil, particularmente o grupo Tigre, que estava fazendo a investigação, poderia estar sendo ludibriado, que o senhor mencionou?
Bom, o Paulo Brasil, assessor de imprensa, desde o primeiro momento que eles chegaram lá, ele estava sempre acompanhando esse pessoal do Grupo Tigre. Era o guia que levava aos locais, né? E houve alguns fatos ali que começaram a mostrar que havia um certo comprometimento. Houve um comentário que chegou terceiro, quarto dia na casa do Admir, de que um tal de Cheiro teria presenciado um carro, um cadete azul, no local do sequestro, no momento do sequestro, por ali assim. E essa conversa chegou assim meio confusa, mas nós aproveitávamos tudo que chegava nós anotávamos, o horário e tal, e passávamos para o Grupo Tigre. E aí voltamos, depois de ter passado para o Grupo Tigre, voltamos uns dias depois saber o que deu aquela conversa. E eles disseram, não, o Paulo Brasil nos levou até o Cheiro, mas ele não sabia nada, não disse nada, disse que não conhece nada. Né? Então, na realidade, o Paulo Brasil tinha levado para um outro Cheiro, que mais tarde a gente ficou sabendo que esse que sabia alguma coisa se chamava Edésio. E aquele que foi levado pelo Paulo Brasil se chamava Juarez. Claro, não ia saber nada. Então, a polícia civil estava sendo engabelada por gente ligada à prefeitura. E quando eles estavam hospedados...
A partir daqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou partir do princípio de que o corpo é do Evandro, que os 7 acusados são inocentes e que a maior parte das coisas que aconteceram depois das prisões é pouco confiável. E eu vou me ater aos fatos e aos eventos que estão nos autos. E quando eu faço isso, eu percebo o seguinte. Diógenes e Edésio não têm ideia do que estão falando. Vamos então aos fatos sobre a prisão do primeiro suspeito de matar Evandro, o homem chamado Juarez José da Silva, também conhecido como Cheiro. No dia 14 de abril de 1992, apenas 8 dias após o desaparecimento de Evandro e 3 dias depois do seu corpo ter sido encontrado, uma mulher de nome Maria Aparecida Ferreira de França Albuquerque prestava depoimento à Divisão de Segurança e Informações, subdivisão anti-sequestro. Coincidentemente, o responsável pela subdivisão à época era o Dr. João Ricardo Kepps Noronha, delegado que acabaria sendo responsável pelo encerramento do inquérito depois das prisões das Abade. No relato, a senhora Albuquerque contava sobre um estranho episódio que seus filhos Fernando Ferreira França, de 11 anos, e Cleiton Everson Ferreira da França, de 10 anos, teriam vivenciado em um dia próximo ao que Evandro desapareceu. Para facilitar, eu vou começar a chamá-los aqui de os irmãos França. No seu depoimento, a senhora Albuquerque relatava que os seus filhos, abre aspas, foram seguidos por um elemento desconhecido, com as características seguintes: cabelos longos e ondulados, barba comprida, bigode moreno, mais ou menos 1,75 de altura, magro, o qual seguiu-os até o colégio Olga da Silveira, sendo que as crianças, notando que estavam sendo seguidas, passaram a correr. que a declarante, a princípio, não se preocupou muito com o episódio relatado pelos menores, porém, naqueles dias, sumiu o garoto Evandro, bem parecido com o filho da declarante, loiro e de olhos claros, o qual foi nestes dias encontrado morto e mutilado. Que a declarante, pelas características descritas pelos seus filhos, considera ser o elemento conhecido como Cheiro, traficante morador no Carvoeiro, mesmo local onde o corpo de Evandro foi encontrado, o homem que seguiu os seus filhos, pois o mesmo é conhecido por ser bem xarope quando se acha drogado. Que a declarante passou a ter como suspeito o elemento citado quando soube do lugar em que foi dispensado o corpo de Evandro, ou seja, em um mato que dá acesso ao Carvoeiro. Que se ligar à morte de Evandro, à perseguição de seus filhos, com os antecedentes de Cheiro e o local de sua morada, naturalmente passa-se a suspeitar de que ele seja o autor do bárbaro crime. Que a declarante não pode afirmar com certeza, eis que não tem provas, sendo esta suspeita geral na vila em que mora. Que todos os moradores da Vila Miséria falam a mesma coisa, porém, têm medo de vir à delegacia e prestar esclarecimento por medo de represália. Que a declarante, nesta data, apresenta seus filhos menores para submeterem-se à elaboração de retrato falado junto ao Instituto de Criminalística, na expectativa de ver o grave crime solucionado. Fecha aspas. Com a ajuda dos irmãos França, a polícia elaborou um retrato falado do suspeito. Nele vê-se um homem cabeludo e barbudo. Essa imagem foi, por um bom tempo, uma das principais fontes de investigação do Grupo Tigre, e chegou a estampar um cartaz com os seguintes dizeres, abre aspas, retrato falado do indivíduo suspeito da morte do menino Evandro Ramos Caetano. Características, moreno claro, aproximadamente 1,75 metros de altura, barba cerrada, idade aproximada 30 anos. O mesmo oferece doces e até dinheiro para as crianças. Qualquer informação, ligar para a delegacia de Guaratuba ou para a polícia militar. Fecha aspas. Depois das prisões dos 7 acusados, este retrato falado foi usado pelo Grupo Águia para justificar a prisão de Oswaldo Marcineiro, pois realmente há semelhanças entre o desenho e o rosto de Oswaldo. No relatório Operação Magia Negra, o então capitão Valdir Copete Neves colocou esta imagem em anexo, afirmando ser Oswaldo Marcineiro. Existiam, no entanto, outras pessoas em Guaratuba que também se encaixavam nesse perfil físico. Aliás, sendo eu neste exato momento um homem com barba e cabelo meio comprido, eu posso afirmar que não seria muito difícil alguém se parecer comigo no meu estado atual. De qualquer forma, um dos homens em Guaratuba que se encaixaria nessa descrição era Juarez, vulgo Cheiro. Após o relato da senhora Albuquerque, o delegado Noronha indicou um investigador para levantar mais informações sobre este primeiro suspeito. O detetive encarregado, chamado José Henrique Rocha, elaborou um relatório que não tem data, mas que é provavelmente do dia 15 de abril de 92. O documento relatava que, segundo informações dos moradores, Juarez estava há cerca de 10 dias sem ser visto perambulando por Guaratuba. Dizia também que o retrato falado era bastante parecido com ele, que era conhecido por ser um traficante de cocaína e que muitas pessoas acreditavam que ele poderia ser o responsável pela morte de Evandro. No dia 15 de abril, Noronha pediu a prisão temporária do suspeito ao juiz designado a Guaratuba naquele momento, o Dr. Volny Furtado de Andrade. A prisão foi decretada e, no dia seguinte, após ser detido, Juarez prestou depoimento ao então delegado titular de Guaratuba, o Dr. Gilberto Pereira da Silva. Mas antes de Juarez apresentar a sua versão dos fatos naquele mesmo dia 16, os irmãos França também davam seus testemunhos ao Dr. Gilberto. Os dois forneceram mais detalhes sobre o evento anteriormente relatado pela mãe. Clayton, de 10 anos, dizia, abre aspas, que antes de haver desaparecido seu colega Evandro Ramos Caetano, o informante vinha com seu irmão Fernando em direção da escola Olga Silveira, na Coapar, e ao chegarem no começo da Vila Esperança, veio um homem barbado, de bigode, estatura mediana, cor morena, que começou a fazer perguntas ao informante e ao seu irmão, dizendo que dava balas e dinheiro para ambos. Que o homem veio acompanhando o informante e seu irmão desde aquela rua, vindo dos fundos da Associação dos Fiscais, e quando chegaram próximo da escola, já na Coapar, O informante e seu irmão combinaram de despistar aquele homem, indo ambos por uma rua nos fundos daquela vila, e foram para a escola. Que o informante e seu irmão se esconderam para verificar o que aquele homem fazia, e notaram que o mesmo ficou procurando ambos. Que, depois que o informante e seu irmão haviam entrado na escola, viram quando o homem citado passou em frente da escola. Que o homem tomou direção a Pissarras ou Carvoeiro. Que o informante havia brincado com Evandro antes do seu desaparecimento. Que souberam do desaparecimento de Evandro assim que ele saiu de casa. Que após haver ocorrido os fatos citados, ao chegar em casa, o informante disse para sua mãe como o homem os perseguiu até a escola. Fecha aspas. O depoimento de Fernando, de 11 anos, é basicamente o mesmo, mas com alguns detalhes a mais. Abre aspas. Dias antes do desaparecimento do menino Evandro Ramos Caetano, que é seu colega de sala na escola Olga Silveira, na Coapar, o informante vinha com seu irmão Clayton, de 10 anos de idade, pela Rua Paraná, em direção à escola, e ao chegarem em frente na rua que começa a Vila Esperança, também conhecida como Vila Miséria, foram seguidos por um elemento que apresentava-se com barba grossa, de bigode, cor morena, tamanho médio, o qual abordou o informante e seu irmão e ofereceu balas e dinheiro. Que o informante não aceitou nada do que o homem desconhecido oferecia. Que estes fatos ocorreram mais ou menos às 13 horas. Que o informante e seu irmão vieram pela rua que passa nos fundos da Associação dos Fiscais pela Igreja Batista. Que, ao chegarem próximo à Coapar, o informante e seu irmão conseguiram despistar o homem, indo ambos na direção da escola, onde ali entraram e puderam verificar que logo passou o dito homem em frente da escola. Que o informante ouviu quando o homem disse nestes termos: "Para, guri, que eu quero te dar balas e dinheiro." Que, após haver terminado a aula, o informante e seu irmão vieram para casa junto com um vizinho que é conhecido por Senhor Sebastião, protestante. Que, ao chegar em casa, o informante e seu irmão contaram tudo o que se passou para sua mãe. Que foi a primeira vez que o informante havia avistado aquele homem naquelas imediações. Que passados alguns dias, soube o informante que seu colega Evandro havia desaparecido de casa e que no dia 11 de abril de 92 foi o mesmo encontrado morto em um matagal. Fecha aspas. Após ouvir as crianças, o delegado Gilberto tomou então o depoimento de Juarez José da Silva, o suspeito preso. Às 17h20, o relato que se tem registrado é curto. Abre aspas. No dia de ontem, 15 de abril de 92, o interrogado encontrava-se em sua casa, no lugar Carvoeiro, e disseram que o interrogado teria que viajar para Curitiba a fim de ser ouvido em uma ocorrência de homicídio do menor Evandro Ramos Caetano. Que, chegando em Curitiba, foi até a DSI, Divisão de Segurança e Informações, e posteriormente foi ao COP, Centro de Operações Policiais Especiais, onde ali passou a noite. Que foi interrogado naquele órgão sobre os fatos ocorridos em Guaratuba, onde houve um desaparecimento de um menor e foi encontrado já morto em estado de decomposição na rua Engenheiro Beltrão, distante aproximadamente 800 metros da casa onde reside o interrogado. Que disse o interrogado que estava trabalhando e não praticou nenhum delito dessa natureza. Que conhece o pai do menor Evandro, o senhor Ademir, que já foi seu vizinho, quando morava com seu patrão, o senhor Edésio, em frente do estaleiro do Português, que retornou no dia de hoje, 16, para Guaratuba, que, perguntado sobre o fato de haver procurado abordar dois meninos próximo da escola Olga Silveira e oferecer dinheiro e doces, disse que tais fatos nunca ocorreram, que afirma o interrogado que trabalha todos os dias como marceneiro e com isso sobrevive, que fazem mais de 10 anos que o interrogado é viciado em maconha, sustentando seu vício com o salário que recebe, que fazem mais de 8 dias que o interrogado cortou sua barba, que estava bastante grossa ou meio rala, por ser cor castanho escuro. Fecha aspas. Como se vê, Juarez diz que teria sido interrogado em Curitiba no dia 15 de abril de 92. Se este depoimento de fato foi prestado, ele não consta nos autos do processo. Mas há pelo menos mais duas coisas que chamam a atenção no relato de Juarez. Primeiro, é que o Dr. Gilberto acabou dispensando o detido como potencial suspeito. Os caminhos ou motivos pelos quais o delegado se baseou para chegar a essa conclusão não são claros no inquérito. Em um brevíssimo ofício de 20 de abril de 1992, o investigador dizia apenas que estava dispensando Juarez, abre aspas, após ser feito uma acariação entre dois menores, os quais foram perseguidos por um homem com as características do custodiado, porém não foi constatado ser o mesmo, fecha aspas. Ou seja, dá-se a entender que os meninos não reconheceram Juarez como o homem que os perseguiu dias antes do Evandro desaparecer. Durante os 5 dias em que Juarez ficou preso, não há qualquer registro de que o Dr. Gilberto tenha interrogado outras pessoas para verificar o álibi do suspeito. Além disso, ao citar a acariação feita com os irmãos, ele não deixa claro se Juarez foi ou não colocado na frente das crianças para ser identificado. Considerando que no inquérito de Leandro Bossi atestamos um pouco da falta de disciplina do Dr. Gilberto em registrar suas investigações, podemos afirmar pelo menos que tal displicência não foi um caso isolado. Ele pode muito bem ter conversado com outras pessoas e simplesmente não registrou nada. A segunda coisa que chama a atenção é o seguinte. O depoimento de Juarez foi a primeira vez que Edésio da Silva foi citado no inquérito. Segundo o relato de Diógenes no júri de 2005, que mostrei há pouco, Edésio também teria o apelido de Cheiro. E essa confusão de nomes teria sido inclusive uma desculpa do Grupo Tigre para não chegar ao cheiro certo. É muito estranho pensar que duas pessoas tão próximas têm o mesmo apelido, mas a gente vai deixar isso de lado. E tudo isso, para mim, torna o caso de Edésio ainda mais estranho. Afinal, se ele afirmava com tanta convicção, em agosto de 92, que teria visto Beatriz e Celina sequestrar Evandro na manhã de 6 de abril, isso significaria não apenas que ele passou meses sem contar nada à família ou aos policiais, mas também que chegou a ver um amigo e funcionário ser preso pelo crime e não abriu a boca. Tudo isso só reforça a minha impressão de que o relato de Edésio é um caso de memória falsa. E já que estamos aqui, é importante aproveitar para esclarecer a confusão que Diógenes causou no júri de 2005. Como falei antes, quem denunciou a suspeita em relação ao Sr. Juarez José da Silva não foi o Grupo Tigre, e muito menos algum membro da família Caetano, mas sim a Sra. Maria Aparecida Ferreira da França Albuquerque, mãe dos meninos Cleiton e Fernando. Além disso, nenhum policial do Grupo Tigre sequer conversou com Juarez. Se isso aconteceu, não há registro nos autos. Tudo indica que a Sra. Albuquerque, possivelmente por medo do que poderia lhe acontecer, sentimento que ela deixa bem claro durante o depoimento ao delegado João Ricardo Kepes Noronha, foi até Curitiba e falou diretamente com o Dr. Noronha, então responsável pela subdivisão antissequestro na DSI. Logo em seguida, o delegado enviou um investigador agora atua para levantar informações sobre o Juarez e pediu um mandado de prisão temporária ao juiz. O suspeito foi então levado para Curitiba e, por fim, interrogado. Não há nenhum registro nessa fase inicial de que algum policial ou delegado do Tigre tenha falado com Juarez. Assim, a suposta confusão entre cheiros, que para Diógenes teria sido intencionalmente causada por Paulo Brasil, não faz sentido à luz da documentação que temos disponível. De qualquer forma, de um mero figurante mencionado apenas como chefe do primeiro suspeito preso em Guaratuba, em alguns meses, Edésio da Silva passou a ser um dos personagens mais importantes de todo o caso. Enquanto isso, Juarez foi simplesmente ignorado para sempre, sem grandes justificativas. Durante os quase 3 meses de investigação, o Grupo Tigre colheu uma série de informações que acreditava serem úteis. Muitas delas eram registradas em relatórios escritos por Blackney Murilo Iglesias, considerado o chefe da investigação e que ficava mais tempo em Guaratuba que os seus superiores. Esses ofícios eram todos direcionados à delegada Leila Bertolini, que em seguida os compartilhava com o Dr. Adalto Abreu. Infelizmente, a maioria desses relatórios não é datada. Por isso, para tentar determinar o período em que eles foram escritos, é preciso prestar atenção em informações registradas nos depoimentos tomados. Ainda assim, é perceptível que muitas pessoas ouvidas e citadas pelo Grupo Tigre nos relatórios repassaram informações de maneira informal, sem prestar qualquer depoimento posterior. Nesses casos mais específicos, a minha datação torna-se pura especulação. Uma pergunta é válida e deve nos guiar nessa etapa. O que o Grupo Tigre sabia sobre a maneira como Evandro desapareceu? Ou ainda, os policiais direcionaram o foco para um tipo de suspeito específico? Como de praxe, os investigadores do Tigre primeiro levantaram dados sobre a existência de casos mais ou menos parecidos com o de Evandro na região. Um dos primeiros registros de 9 de abril, ou seja, antes mesmo do corpo ser encontrado, dava conta de que uma outra criança, o menino Leandro Bossi, havia desaparecido em fevereiro. O que é curioso porque essa é praticamente a única vez que o nome de Leandro aparece nos registros do Tigre. A impressão que dá é que nunca houve um esforço por parte dos investigadores em verificar se os dois casos eram relacionados. Além dos dados sobre Leandro, no primeiro relatório há informações sobre a presença de uma mulher japonesa na cidade, que seria, aspas, chegada em terreiros espíritas, e parente de Arlete e Lu, a famosa traficante de crianças dos estados do Paraná e Santa Catarina na década de 1980. Essa tal japonesa nunca mais foi citada em lugar nenhum. Mas a referência aos tais terreiros espíritas me faz suspeitar que essa teria sido uma das primeiras dicas que Diógenes deu aos investigadores e que ele fazia referência a Andréia, companheira de Oswaldo Marceneiro. Ela tinha o que poderia ser interpretado como alguns traços orientais e mais de uma vez eu ouvi pessoas da época referindo-se a ela como japonesa. Mas se ela tinha algum parentesco com Arlete Lu, isso nunca foi comprovado. Se minha impressão vale algo, parece ser apenas mais um boato da época. Fora essas questões, é possível dizer que nos primeiros dias após o desaparecimento de Evandro e a descoberta do corpo, surgem duas testemunhas que, para mim, são as mais importantes de todo o caso. Pelo menos, uma delas me parece bastante confiável, enquanto a outra é sem dúvida curiosa. É difícil, no entanto, ter certeza sobre o que pensar sobre ela. Vocês já vão entender. Em 14 de abril, 3 dias após o corpo de Evandro ter sido encontrado, a primeira testemunha aparece. Um garoto, de 16 anos de idade, chamado Eli Gonçalves da Silva. O depoimento dele foi colhido pelo então delegado de Guaratuba, o Dr. Gilberto, e é uma das peças mais intrigantes do caso. A transcrição do relato é um pouco confusa, então, para evitar qualquer risco de má interpretação, eu cito o depoimento na íntegra. Depois, eu vou tentar dar uma resumida e explicada nele. Abre aspas. No dia 7 de abril de 1992, terça-feira, um dia depois de Evandro desaparecer, quando o informante caminhava próximo da escola Joaquim Mafra, no bairro Canela, pela rua Joinville, em direção do ginásio da Coapar às 19 horas da noite, apareceu um menino apresentando 7 anos de idade, o qual tinha características de cor morena, cabelos lisos, meio longo, com suas roupas apresentando-se sujas, o qual indagou ao informante se estava indo para a direção da Coapar, sendo confirmado que sim. E naquele momento, o menino citado disse que queria acompanhá-lo na direção da Coapar, que, no trajeto, o menino disse que um homem que conduzia uma carroça convidou-o para irem até o posto de gasolina comprar botijão de gás e que, como não tinha no posto, que era no centro, foram na direção da praia, afirmando que estava ele e mais alguns colegas. Que o citado carroceiro levou-os para um local que disse não saber onde fica e que o carroceiro disse que iria trazê-los outro dia. Que o menino disse que a casa onde permaneceram não foi contado onde ficava e que havia uma espingarda e algumas roupas em cima da cama. E afirmou o menino que ele conseguiu fugir daquela casa com outros colegas quebrando os vidros da casa onde estavam guardados e fugiram para um local, e que o carroceiro fugiu também para um mato após haverem o menino e seus colegas fugirem. Que o menino perguntou ao informante se havia um menino que estava desaparecido, sendo confirmado pelo informante que sim, e diante do que foi confirmado ao menino de que havia um desaparecido, ele disse ao informante que, quando ele estava na casa, ouviu quando o carroceiro disse que o menino desaparecido ele iria levar no outro dia, às 11 horas da manhã, não afirmando para onde iria levar o menino. Que, após haver o menino contado essas afirmativas ao informante, ao chegarem em frente da casa de Evandro, que estava desaparecido, o menino entrou naquela casa de Evandro pelo portão da frente e após o mesmo entrar na casa, o informante seguiu em frente para estudar no colégio que fica ali próximo. Que, ao retornar da aula, à noite, às 23 horas aproximadamente, o informante levou o conhecimento de seus pais que havia presenciado com aquele menino e no outro dia, o informante foi trabalhar na marcenaria e contou ao seu patrão, Sr. João, o que sucedeu-se no dia anterior, pedindo ao seu patrão que nada comentasse com alguém. Seu patrão, Sr. João, disse ao informante que procuraria avisar as autoridades policiais sem procurar envolver o nome do informante. Que, outro dia, o informante foi procurado pelo tio do menor Evandro para procurar saber das informações que o informante soube daquele menino, sendo contado ao tio de Evandro como ocorreram os fatos narrados por aquele menino. Que o informante diz que aquele menino não é conhecido daquele bairro e nunca o viu por perto daquela escola municipal onde o encontrou. Que o informante procurou ajudar a fazer busca para a localização de Evandro. Fecha aspas. Esse é o relato do menino Eli. Resumindo a história, ele afirma que no dia seguinte ao desaparecimento de Evandro, encontrou um garoto desconhecido na rua. O garoto falou que estava preso na casa de um carroceiro com outras duas crianças, uma delas loira. Esse garoto misterioso relatou que teria conseguido fugir junto com outro prisioneiro, mas que o tal menino loiro teria ficado preso naquele local. Curiosamente, o garoto que contava a história teria entrado na casa da família Caetano enquanto Eli se dirigia para a escola. Seria aquela criança loira, Evandro? Seria o carroceiro, o sequestrador e assassino de Evandro? E quem seria esse garoto misterioso? Em um relatório não datado, Blackney cita o depoimento de Eli, o que mostra que os policiais também estavam tentando seguir essa pista. No meio do caminho, porém, surgiu um problema. Abre aspas. Tomamos conhecimento, através do menor Eli, que na data dos fatos encontrou um menino bastante apavorado e correndo no bairro Coapar, nas proximidades do Clube Canela, e que, segundo o relato desse menino, o mesmo, em companhia de outro menino, tinham sido levados para uma casa juntamente com o terceiro menino loiro, que esse menino e o outro conseguiram fugir do interior da casa onde existia um elemento barbudo, tendo ficado o menino loiro, que, para fugir, tiveram que quebrar o vidro da casa. Passamos a sair com o menor Eli em vários pontos da localidade de Guaratuba e adjacências na intenção de localizar esse menino, inclusive junto aos estabelecimentos escolares, sendo que, posteriormente, fomos prejudicados nessa investigação, uma vez que o pai do menor não mais autorizou a saída do menino, alegando que o mesmo poderia ficar doente. O menor Eli foi submetido à hipnose junto ao Instituto de Criminalística, onde foi elaborado um retrato falado do menino que o mesmo tinha visto na data dos fatos. Fecha aspas. A atitude do pai de Eli é frustrante, mas é importante também colocá-la em contexto. Pais e mães estavam apavorados com o que havia acontecido com Evandro. E, claro, com Leandro. Boatos sobre uma seita satânica, em que policiais e políticos poderiam estar envolvidos, já circulavam pela cidade na época. Haveria a possibilidade de uma nova vítima? Eli corria algum risco? Passear pela cidade com policiais para identificar a criança misteriosa poderia ser uma exposição indesejada. Logo, o pai passou a proibi-la. Restou apenas o retrato falado que Eli ajudou a produzir sob hipnose junto ao Instituto de Criminalística. Apesar dos esforços da polícia e da população nas buscas, o menino misterioso nunca foi encontrado. Em depoimento no júri de 98, a delegada Leila Bertolini sugeriu a possibilidade de Eli ter fantasiado os fatos, sem dar muitos detalhes ao que exatamente fundamentaria essa impressão. Independente disso, no dossiê X, há um requerimento feito por Blackney Murilo Iglesias, endereçado à juíza Nese Dittkowalski de Guaratuba, que chama a atenção. Ela não possui data, mas o texto é o que segue. Abre aspas. Meritíssima juíza, como é de conhecimento de Vossa Excelência, este grupo encontra-se nesta localidade em serviços investigatórios relacionados ao desaparecimento seguido de morte do menor Evandro, respeitosamente vimos a presença de Vossa Excelência solicitar o que adiante segue. Dois pontos. Uma vez que o menor Eli Gonçalves Pereira constatou e tomou conhecimento através de um menino que o mesmo tinha conseguido escapar das mãos de um elemento desconhecido juntamente com outro menino, e que um terceiro menino não conseguiu escapar do elemento desconhecido, necessário se faz sair com o menor Eli Gonçalves da Silva, onde, junto aos estabelecimentos escolares de ensino, possivelmente, essa criança poderá ser reconhecida, onde se abrirão novos rumos para a investigação e, supostamente, para a elucidação do fato lamentável. Outro sim, em contato mantido com os pais do menor Eli, os mesmos somente cederão a esse pedido mediante autorização de Vossa Excelência. Contando com o apoio de Vossa Excelência na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Fecha aspas. Como esse ofício não tem data, não é possível saber se as buscas feitas com o garoto Eli ocorreram com a autorização da juíza, ou se foram fruto da boa vontade dos pais, que depois mudaram de ideia e colocaram essa condição para continuar a procura. Nos autos, eu não encontrei qualquer resposta formal da juíza a essa solicitação de Blackney. No mesmo dia que Eli deu depoimento, ocorria a denúncia dos irmãos Clayton e Fernando França de terem sido perseguidos por, abre aspas, um elemento desconhecido com as seguintes características: cabelos longos e ondulados, barba comprida, bigode moreno, mais ou menos 1,75 de altura, magro, o qual seguiu-os até o colégio Olga da Silveira, sendo que as crianças, notando que estavam sendo seguidas, passaram a correr, fecha aspas. A partir desses relatos e da produção do retrato falado, foi preso Juarez José da Silva, o cheiro, que se encaixaria nas características físicas descritas. Ele foi dispensado poucos dias depois do Dr. Gilberto declarar que não havia motivos para tê-lo como suspeito, e são ausentes detalhes que expliquem como exatamente ele chegou a essa conclusão. Mesmo assim, o retrato falado do suspeito passou a fazer parte dos documentos do Tigre. Pela leitura dos relatórios, é possível notar uma linha de investigação se formando. O suspeito poderia ser um carroceiro ou um andarilho, com as mesmas características físicas divulgadas pelo cartaz e retrato falado. E talvez o garoto misterioso que conversou com Eli seria uma potencial vítima desse homem barbudo, mas que conseguiu fugir a tempo. Porém, como afirmava a doutora Leila Bertolini, não é de se descartar que Eli tenha fantasiado tudo. Afinal, o menino misterioso nunca foi encontrado, assim como relatos de outros garotos desaparecidos na época. Além disso, o retrato falado sugerido por Eli foi feito sob hipnose, o que pode torná-lo questionável. O que eu sei é o seguinte. Eu encontrei Eli em uma rede social e tentei contato com ele por meses, enviando inclusive o retrato falado e o depoimento dele feitos na época. Ele não apenas não me respondeu, como também me bloqueou. Eu suponho que tenha feito isso por medo. Eu duvido muito que eu tenha sido o primeiro a tentar contatá-lo sobre isso em todos esses anos. Então eu entendo a sua indisposição comigo. Mas é um mistério que fica em aberto e, eu confesso, me consome. É também da época dos relatos de Eli e dos irmãos França a suspeita que surge contra alguns roçadores que teriam sido vistos perto da casa de Evandro na ocasião do seu desaparecimento. Os investigadores confirmaram que, na verdade, tratava-se de apenas um roçador e que ele teria finalizado o trabalho na região em 8 de abril, dois dias após o garoto sumir. Mas em relatório de 19 de abril, consta que o trabalhador havia sido visto acompanhado de um andarilho chamado apenas de Ivo. Abre aspas. Roçadores que estariam capinando o terreno localizado atrás da casa do menor assassinado. Conseguimos localizar as pessoas de Isildo e seus filhos, os quais confirmaram terem feito o serviço para o proprietário do terreno. Perguntamos a Ademir, pai do garoto, se ele conhecia tais elementos, e ele disse que não. O vizinho diz que conhecia e que tais pessoas são moradoras antigas de Guaratuba e pessoas de bem. Outra informação recebida a respeito de roçadores foi de uma senhora caseira de uma residência que disse ter visto, juntamente com seu marido, duas pessoas com uma foice na mão, na quarta-feira após o crime, paradas, conversando. Que seu marido tem condições de reconhecer o roçador. Fomos até a residência da referida senhora e em contato com o seu marido. O mesmo disse que um dos roçadores era loiro, alto, e que tinha uma tatuagem no ombro, e que o outro era morador de Guaratuba, andarilho, e que se chama Ivo. Fomos informados que o Ivo frequenta a Praia das Caieiras. Mostramos o retrato falado do elemento que a antissequestro prendeu, e ele disse que era a cara do Ivo. Nas Caieiras, nos informaram que há dias o Ivo não aparece por lá. Ficamos de retornar ao local. O nome do informante é Ailton. Estamos fazendo um levantamento nas piscinas situadas na periferia, melhor, nas imediações da casa do menor. Estamos também verificando os catadores de papel que moram na região. Fecha aspas. Ivo nunca mais foi citado e, ao que parece, as pistas sobre ele param neste ponto. Mas neste mesmo relatório, os investigadores mencionam outra testemunha que a princípio comunicava-se com eles informalmente. Raquel Machado Duarte, de 17 anos, que trabalhava como doméstica perto da casa da família Caetano. Ela é a segunda testemunha que considera importante no caso Evandro. Enquanto o relato de Eli pode ser questionável, o de Raquel me parece bastante confiável. Os registros do Grupo Tigre afirmavam o seguinte, abre aspas, com respeito à empregada doméstica Raquel, a mesma afirma categoricamente que viu o menor Evandro passando em frente à sua casa no dia do desaparecimento junto com duas crianças. Estamos checando todas as casas situadas perto da casa do menino com a intenção de localizar testemunhas. Fecha aspas. Como se vê, no relatório, os policiais citam que ela teria visto o garoto na frente da sua casa. Mas em registros posteriores, sabemos que isso teria acontecido, na verdade, na casa da sua patroa. Raquel trabalhava para uma mulher chamada Silmari. Em todos os depoimentos que prestou, a jovem sempre citou apenas essa pessoa como sendo sua chefe. De acordo com Diógenes, Raquel teria sido uma testemunha plantada por Celina Abade, pois, na verdade, o patrão dela seria Edson Cristofolini, irmão de Sérgio Cristofolini. Diógenes ainda alega, segundo fontes que diz ter ouvido, que Raquel e Edson teriam tido um caso. Nada disso jamais foi provado. E conforme já afirmei no início deste episódio, tais teorias conspiratórias estão sendo descartadas por mim neste momento. Este é um bom exemplo do que eu venho afirmando. Após as prisões, pistas importantes foram descartadas e o caso inteiro ficou contaminado. Ao que tudo indica, na mesma semana que Evandro sumiu, Raquel já relatava que teria visto o garoto na manhã do desaparecimento, tanto para membros da família Caetano quanto para policiais. No entanto, seu primeiro depoimento oficial é apenas de 24 de junho, mais de 2 meses após o crime. A mãe da jovem a acompanhava e conduzia boa parte das suas falas. Abre aspas. Na presença de sua genitora, a respeito de haver visto a vítima Evandro Ramos Caetano passar próximo de sua casa na companhia de dois meninos, isso no dia de seu desaparecimento, segunda-feira, disse que conhecia o menino Evandro por pouco tempo e sabia que o mesmo estudava no Colégio Olga Silveira, no bairro Coapar. Que conhecia os pais de Evandro somente de vista. Que no mesmo dia em que Evandro desapareceu, a informante tomou conhecimento quando estava em sua casa. Que lembra a informante que após haver tomado conhecimento do desaparecimento de Evandro no mesmo dia, outro dia, disse para sua genitora haver notado que o menino havia passado em frente da casa de sua patroa, senhora Silmari, para a qual a informante cuida de suas crianças, e que Evandro passou com mais dois meninos, sendo o primeiro moreno claro, cabelos curtos puxados para trás, trajando calção e camisetas, e outro menino loiro, trajando calção e bermuda. Isso ocorreu por 3 vezes em frente da casa de sua patroa e que foram vistos da janela da casa. Que lembra que Evandro estava trajando bermuda e camiseta, cujas cores não lembra. Que quando outro dia apareceu o tio de Evandro noticiando o desaparecimento, a informante disse para sua irmã que notou a passagem de Evandro pela rua onde estava trabalhando. Que no outro dia, alguns policiais solicitaram que a informante ajudasse-os a procurar Evandro e mostrar alguns menores que possivelmente tivessem as mesmas características dos que foram vistos com Evandro, porém, nada foi possível encontrar. Que passados 6 dias, a informante soube que Evandro havia sido encontrado morto em um matagal, longe de sua casa. Que lembra depoente que Evandro sempre ia na sala de aula onde a informante estudava e que a mãe de Evandro trabalhava naquela unidade escolar como secretária. Que até esta data, não mais a informante viu aqueles 2 meninos que acompanhavam Evandro. Fecha aspas. Raquel prestou depoimento como testemunha de defesa no júri da Zabage em 98, na cidade de São José dos Pinhais. No dia 18 de abril daquele ano, ela dava mais detalhes sobre o que teria visto e como conhecia Evandro. Abre aspas. Que a depoente não presenciou os fatos narrados na denúncia. Que a depoente conhecia de vista o réu Sérgio Cristofolini, assim como os outros denunciados. Que a depoente trabalhava na casa de Silmari. Que a depoente não lembra-se do nome da rua, mas sabe que é no bairro Coapar, na rua de trás do colégio Olga da Silveira. Que a vítima frequentemente brincava próximo ao colégio. Que entre 10 e 11 horas, a depoente viu a vítima Evandro acompanhado de mais outros 2 meninos. Que as 2 outras crianças deveriam ter a mesma faixa de idade da vítima, pois eram do mesmo tamanho da mesma. Que os 3 faziam sentido de que viessem da casa de Evandro e fossem em outra direção. Que a depoente estava na janela da casa da mulher onde trabalhava. Que a depoente estava na janela e existe um jardim pequeno, sendo que as crianças passaram na calçada que faz divisa com o jardim. Que uma das crianças estava descalça, a outra sem camisa, e Evandro estava de bermuda e camiseta. Que 2 crianças estavam de chinelo havaiana, inclusive a vítima, e outra estava descalça. Que a depoente conhecia Evandro há cerca de 1 ano e que o mesmo e seus irmãos brincavam em sua casa. Que a depoente nunca viu as outras 2 crianças. Que a depoente se recorda de uma bola que chutavam no meio do caminho. Que a rua de trás do colégio não era movimentada. Que a depoente chegou em casa de noite e soube que o menor tinha desaparecido. Que a depoente, no outro dia, foi prestar depoimento para a juíza, que era uma pessoa loira. Que a depoente tem certeza do horário, porque era próximo do horário do almoço. Que a depoente nunca mais viu as crianças. Que Evandro era meio magrinho, olho azul, cabelos loiros. Que a depoente assevera não ter dado entrevistas. Que a depoente estudava à noite à época dos fatos. Que a depoente estudava no Colégio Olga da Silveira, da Coapar. Que o corpo da criança foi encontrado próximo da casa da depoente, um pouco mais para diante. Que a depoente foi procurada por pessoas que realizaram diligências com a mesma no sentido de localizar as crianças no colégio. Que a depoente assevera que sua mãe exigiu uma autorização para a juíza para a depoente ir depor e que tal autorização foi dada. Que a depoente supõe que essa autorização foi dada algum tempo depois do sumiço de Evandro. Que a mãe do menor Evandro trabalha no Colégio Olga Silveira e que o menor sempre ia nesse colégio e, aspas, mexia com uma criança moreninha. Que a depoente chegou de manhã para trabalhar. Bem depois disso, quando foi fazer o almoço, viu a criança. Que Evandro vinha da rua do Colégio Olga da Silveira em direção oposta da sua casa. Que Evandro passou 1 vez só em frente à casa onde a depoente trabalhava. Que o muro era baixo e que o portão era de sarrafos, com espaço entre eles. Que a depoente acompanhou um pouco as crianças com os olhos, mas logo as perdeu. Que no dia que viu o menor Evandro, a depoente saiu da casa em torno das 21 horas. Que a depoente foi direto para casa. Que do trabalho até a casa da depoente havia uma distância de 2 quadras. Que a mãe da depoente, de nome Irene, perguntou para a depoente, quando chegou em casa, se se lembrava de Evandro. E a depoente respondeu que sim, sendo que, em seguida, sua mãe falou que Evandro tinha desaparecido. Que foi nesse momento que a depoente contou que tinha visto Evandro de manhã. Que alguns dias depois, o pai da vítima esteve na casa onde a depoente trabalhava e perguntou se era a realidade do fato da depoente ter visto o menor Evandro. Que isso se deu antes do corpo do menor ter sido achado. Que a depoente realizou diligências com os policiais em todos os colégios que tinham escola primária. Fecha aspas. Se esses depoimentos estão corretos, Eli e Raquel seriam as testemunhas mais importantes do caso Evandro. Ambos falam sobre três crianças em relatos bem próximos. Contudo, se a doutora Leila Bertolini estiver certa sobre a possibilidade de Elir ter fantasiado o que contou aos policiais, assim como o retrato falado, é provável que ele tenha sido influenciado pelas informações de Raquel, já que as declarações dela foram divulgadas mais cedo. Antes mesmo do corpo de Evandro aparecer, muitas pessoas foram à casa da jovem Raquel para ver se conseguiam levantar mais detalhes sobre os garotos que ela teria visto ao lado da vítima. Nunca conseguiram localizar ninguém. É difícil resistir à tentação e se perguntar: será que um dos dois garotos que Raquel diz ter visto ao lado de Evandro na manhã de 6 de abril de 92 seria parecido com um menino misterioso que ele descreveu para a confecção do retrato falado? Para nossa sorte, o promotor Celso Ribas fez esse questionamento a ela no júri da Zabage, abre aspas, que a depoente não se lembra de ter conhecido uma criança de nome Eli, que a depoente ouviu falar uma história de que um barbudo havia sequestrado três crianças e que uma fugiu, que tentando identificar os meninos que acompanhavam Evandro no dia que desapareceu, a depoente não sabe dizer se algum tinha o cabelo puxado para trás ou se algum usava franja, que mostrado um retrato falado de número 81 dos autos em apenso, o dossiê X, a depoente não reconhece o menino como correspondente com as características do retrato falado. Fecha aspas. Aqui vários caminhos se abrem. Das três crianças citadas, Raquel dizia conhecer apenas Evandro. Como as outras duas eram desconhecidas, a tarefa de identificação seria mais difícil. Sem dúvidas, a sua memória foi se alternando com o passar dos anos. Então, a negativa para o reconhecimento do retrato falado não é necessariamente uma porta fechada. Um dos relatórios sem data do Grupo Tigre, no qual há uma série de nomes de possíveis suspeitos, a maioria com históricos de abuso sexual, existe a menção a uma criança que Raquel teria identificado. Abre aspas. Wagner Renato Levesque, o irmão do mesmo, foi reconhecido quase 100% por Raquel, como o mesmo menino que estava andando com Evandro no dia de seu desaparecimento. Diálogo mantido com os pais da criança e com a mesma, a qual não confirmou estar em companhia de Evandro. Fecha aspas. Já aviso que eu não consegui encontrar esse tal de Wagner Renato Levesque. Enfim, no depoimento de 98, Raquel comentava brevemente sobre esse fato, dizendo, abre aspas, que a depoente identificou uma pessoa como tendo afeição da pessoa que acompanhava Evandro, mas que não identificou essa criança com certeza. Fecha aspas. Aparentemente, assim como no caso do garoto Eli, a família quis proteger uma potencial testemunha valiosa. Dos trechos que eu li há pouco, chamou a minha atenção o fato de que Raquel ouviu a história de que um barbudo havia sequestrado três crianças e que uma delas fugiu. Em seu relato, Eli não dizia se o carroceiro citado pelo menino misterioso seria barbudo. Mas essa informação consta no relatório do Grupo Tigre, abre aspas, que esse menino e o outro conseguiram fugir do interior da casa onde existia um elemento barbudo, fecha aspas. Ou seja, ao mesmo tempo, os policiais do Grupo Tigre acreditavam encontrar semelhanças entre as descrições de Eli e as dos irmãos França, sobre o homem barbudo que supostamente os perseguiu perto da data em que Evandro desapareceu. Teria o garoto misterioso dito a Eli que o seu carcereiro era barbudo, mas Eli esqueceu de citar isso no depoimento? Ou o Grupo Tigre se confundiu em seu relatório? Teria Eli fantasiado tudo? Teriam os irmãos França inventado seus relatos? As declarações de Raquel, Eli e dos irmãos França contam a mesma história ou são peças de quebra-cabeças diferentes? Nenhuma dessas perguntas importantes tem respostas. As prisões de julho de 92 enterraram qualquer possibilidade dessas linhas de investigação continuarem. Mas, novamente, havia aqui uma linha de investigação bem forte. Um homem suspeito, barbudo, provavelmente um carroceiro. No dossiê X, há uma página com fotos de dois homens. No topo, encontramos a palavra suspeitos. Um deles era João Passos, mais conhecido na cidade pelo apelido de Baio. Ele era carregador de areia, analfabeto e tinha 49 anos de idade. Os eventos que levam João Passos Baio a entrar no radar dos investigadores acontecem depois do corpo de Evandro ser encontrado. Na época, policiais conversaram com alguns moradores que habitavam a área do matagal onde o cadáver foi achado. Eles então ficaram sabendo que, em uma data próxima, pessoas foram vistas ali, roçando o mato e levando uma carreta. Um desses moradores que deram testemunho sobre Baio era um homem chamado Euclides Soares dos Reis, frequentemente referenciado como Euclides por alguns moradores e policiais. Ele também tinha um apelido, Barba. Euclides morava perto do local onde o corpo foi encontrado e foi um dos primeiros a avistá-lo no dia 11 de abril. Dois madeireiros que faziam obras na região, os senhores Lázaro Maquete e Daniel Miranda, acharam o cadáver e logo depois foram até a casa de Barba ali perto para pedir ajuda. Euclides foi um dos moradores que contaram terem visto roçadores e carroceiros perto do local onde o corpo estava. Em depoimento, no dia 20 de abril, Barba citava Baio como uma das pessoas avistadas por ele. A outra teria sido um tal de Roberto Pontes, carroceiro da região, filho de um homem conhecido pelos moradores como Maloca. Por causa disso, Pontes era frequentemente chamado de Filho do Maloca, tanto por Euclídio quanto por outros que os conheciam. Em resumo, a história do suspeito João Passos Baio é a seguinte. Ele devia dinheiro a um bar da cidade. O dono do bar, o senhor Valdir Salles, afirmava então que no dia 26 de março de 92 comprou um terreno novo e que precisava cercá-lo com algumas varas. Para isso, aproveitou que Baio lhe devia dinheiro e pediu-lhe para que conseguisse as varas para ele. Em troca, Salles pagaria pelo serviço, deduzindo o que Baio lhe devia da conta do bar. Baio, então, teria ido ao terreno num sábado, provavelmente no dia 28 de março, de acordo com ele. Este terreno com as varas ficava no matagal em que o corpo de Evandro foi encontrado. Baio diz que cortou as varas nesse dia, pegando inclusive emprestado o machado de Euclídio, que era seu amigo. Ele avisou o senhor Salles que já havia cortado tudo e que sabia de um homem que tinha uma carreta e que poderia carregar aquele material. Esse homem, que tinha a carreta, era Roberto Pontes, o filho do Maloca. Segundo depoimentos prestados por Baio e Pontes, o dono do bar aceitou a oferta e o carregamento aconteceu na semana seguinte, ao que tudo indica, na terça-feira. É nessa sequência de eventos que divergências começam a transformar Baio em um potencial suspeito. Primeiro, vários moradores diziam que Baio não foi apenas lá uma vez no matagal, num sábado, como afirmava em depoimento. Um desses moradores, o senhor Alceu Antônio Bacil, declarou o seguinte, abre aspas, durante a semana em que o menor Evandro estava desaparecido, o declarante notou algumas pessoas que transitavam pelo local. A pessoa conhecida por Baio, João Passos, o qual passou várias vezes pelo local, sendo que uma das vezes foi buscar maracujá, mas como choveu, ele não trouxe, e que na semana do desaparecimento do menino, o Baio também cortou varas no local, mas o declarante não lembra exato o dia da semana que isto aconteceu, apenas lembrando que era antes do almoço. Que o declarante afirma também que viu um carroceiro moço, moreno claro, o qual passou pela sua casa de tarde, e depois de algum tempo, o mesmo voltou com a carroça carregada de varas. Que o declarante tem certeza de ter visto Baio, João Passos, várias vezes naquela semana, e que também viu o carroceiro passar também naquela semana. Fecha aspas. O relato do senhor Bacil era apenas um dentre vários. Além disso, a delegada Leila e os seus investigadores também notavam atitudes que consideravam suspeitas tanto em Baio quanto em Roberto Pontes. Ela explicava isso em mais detalhes no júri de 98, abre aspas, que 15 dias após ser encontrado o corpo, foi encontrado as sandálias da vítima, que uma das sandálias caiu no riacho e ficou descaracterizada como prova, que a depoente mostrou a sandália à pessoa de apelido Baio, que esta pessoa não olhava para a sandália. Kibaio nega que este esteve no local do crime dias antes e que outros depoimentos não confirmam este fato. Ao contrário, afirmam que ele esteve várias vezes no local. Que é perguntado ao depoente por que a linha de investigação que levava a Baio foi abandonada. Que a depoente assevera que nenhuma linha de investigação foi abandonada. Que quando Baio olhou a sandália, a qual não quis permanecer olhando, ficou muito nervoso e apavorado. Que a pessoa de apelido Maloca foi levada até o local onde foi localizado o cadáver e esta pessoa ficou muito nervosa e tentou fugir. Fecha aspas. Chamado para depor no dia 19 de abril de 92, Roberto Pontes chegou a ser questionado sobre o motivo da sua tentativa de fuga. Era assim que ele se justificava, abre aspas. O declarante, em data de hoje, quando retornava para sua casa, tentou subir em seu cavalo e caiu, tendo ficado com vergonha, tendo em vista que várias pessoas estavam presentes, e que foi por esse motivo que o declarante andou mais rápido para sua casa. Fecha aspas. Todos os relatos que levantavam suspeitas sobre Baio e Pontes foram feitos entre os dias 19 e 25 de abril de 92, data do último depoimento de Baio. Depois disso, não há mais informações que pudessem incriminá-los ou pelo menos sustentar maiores suspeitas. Nesse sentido, é compreensível também a frustração de Diógenes e de outros parentes de Evandro. A sensação que se tem é que o Tigre investigou muita coisa nos primeiros 20 dias. Mas a partir do final de abril, porém, há cada vez menos materiais a serem adicionados ao inquérito. Em maio de 92, por exemplo, os investigadores anexaram apenas fichas de outros potenciais suspeitos que nunca foram citados, mas que já tinham fichas criminais. Em junho, há esforços para se conseguir um depoimento formal de Raquel Machado Duarte e alguns contratempos ocorridos com a mãe dela por causa disso. E como sabemos, no início de julho, a Operação Magia Negra do Águia efetuava suas prisões. Para encerrar isso, então, Baio era um suspeito, havia algumas pontas soltas e ficou por isso mesmo. Há pouco eu citava que havia uma página do dossiê X do Grupo Tigre com fotos de dois homens descritos como suspeitos. Um deles, como falei, era João Passos, vulgo Baio. E sobre o segundo homem, eu vou deixar o senhor Adalto Abreu falar. Este trecho é do seu depoimento do júri de 2005.
O senhor conversou lá com uma pessoa conhecida por Barba, né?
Sim.
Essa pessoa, o senhor disse que foi uma pessoa que lhe impressionou bastante na riqueza de detalhes.
Na verdade, de todas as pessoas, como eu ia ocasionalmente lá, né, a cada tempo, acompanhar as investigações do pessoal, como chefe da unidade, não presidindo a investigação. E de todas as pessoas que eu encontrei lá, e mais me pareceu suspeito foi o Barba. Euclide, o vídeo do André. Por quê? Ele tinha meios de o álibi de muita gente. Havia um carroceiro, o filho, não sei o quê, e falava alguma coisa, ele desmentia. Não, você passou de tal, assim, assim, assado. Uma outra pessoa era colocada sob suspensão, ele desmentia a pessoa.
Com então, argumentos fortes?
Com argumentos, ou se ele estivesse sempre presente. Engraçado, esse cara conhece a vida de todo mundo aí e não viu o fato. Ou seja, investigam mais esse Barba em alguma coisa, mas ele não tem aire para ele. Ele destrói o álibi dos outros, mas ele não tem o álibi para ele. Eu morava mais próximo da achada do cadáver. Então, de todas as pessoas, foi o que mais me chamou a atenção. Confesso que eu fiquei um pouco frustrado com a atuação dos meus policiais, porque eles menosprezaram esse detalhe, né? Dizendo, não, esse está pertinho, esse é fácil, já vai investigar mais, não. Deixa para depois. Quando aconteceu, vamos dizer, a divulgação da confissão, aí foi tarde demais. Né? Aí foi por água abaixo toda a perspectiva.
No próximo episódio, o principal suspeito do Grupo Tigre. Aqui, no Projeto Humanos, o caso Evandro. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling produzido pelo Anticast e distribuído pela Half-Death. Ele só é possível de ser realizado graças à ajuda de nossos patronos, que contribuem mensalmente com a quantia que podem. Se você gosta de nosso trabalho e gostaria de ajudar, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie. Essa história que estamos contando tem muitos personagens e eventos, então, para facilitar, se você entrar na seção do Caso Evandro em projetohumanos.com.br, você encontrará um post chamado Enciclopédia. Se você quiser saber mais sobre algum personagem ou evento, é só dar uma olhada lá. Nós vamos acrescentar mais coisas à enciclopédia à medida que novos episódios forem sendo publicados. Desde o episódio 25, os programas estão sendo editados pela Maremoto, empresa do meu querido amigo Caio Corraine. Se você tem alguma ideia de podcast e precisa de alguém que edite e produza, eu recomendo demais que você confira o portfólio deles e peça um orçamento. É só entrar no site maremotopodcasts.com e mandar um oi. Três pessoas foram essenciais tecnicamente para que essa temporada ocorresse, e eu recomendo demais que você que está ouvindo contrate elas. Elas são Felipe Aires, que compôs a trilha sonora e masteriza todos os episódios, Aniele Casagrande, que desenvolveu o site e resolveu inúmeros pepinos, Saulo Milete, que produziu a arte visual tema dessa temporada. Para saber como contatá-los, basta entrar no post de créditos na seção do Caso Evandro. As matérias de imprensa e falas que foram utilizadas durante essa temporada foram retiradas em sua maioria de arquivos disponíveis no YouTube e fitas VHS que estavam anexadas ao processo. As fontes originais estão na seção de créditos. Essa temporada só foi possível também graças ao trabalho voluntário de várias pessoas que me ajudaram a catalogar os autos dos processos, transcrever vídeos e áudios, pesquisar matérias em arquivos públicos e verificar informações. Vocês são muitos, então espero que me perdoem por não poder ficar falando o nome de cada um de vocês aqui, mas se serve de consolo, seus nomes estão no post de créditos dessa temporada. Até o próximo episódio.
Death.